Bezat Hashem, a gente está no Dafio Tchet Amud Alef, na quarta linha. Amar Ravuna, diz Ravuna, Hai Tabacha, aquele shochet que faz a shkita do animal de Lo Sar Sakina Kamei Chacham, que ele não mostra, apresenta a sua faca para o rabino da cidade antes de fazer a shkita. Dessa maneira, pedindo permissão para que ele possa fazer a shkita e vender a carne. O shohet que faz a shkita sem pedir autorização e mostrar sua faca para o sábio, mashmitinale, a gente excomunga ele como castigo por esse comportamento. Verava amar, já o Rava diz que a gente é muito mais severo. Mavirinale, a gente tira dele a autorização de fazer a shkita, uma resina na bíblia de treifai, e a gente até anuncia em público que a carne vendida por este homem é uma carne de treifá, não cachê. A princípio, temos aqui duas opiniões. Fala que maravilhoso, as duas opiniões não se contradizem. Kan bexelim tzetza que não ia fa, kan bexelolim tzetza que não ia fa. A primeira punição, que é menos severa, se trata de um shohet que não pegou a autorização do sábio. De qualquer maneira, quando a gente verificou ele, a gente viu que a faca dele era uma faca kasher. Ela era própria de fazer a shkita segundo a lei da Torá. Já a segunda punição é aplicada com relação ao shohet, que não só que ele não pediu a permissão, mas também quando a gente foi verificar, a gente descobre que ele estava usando uma faca não kasher, uma faca que tinha uma falha. Uma faca que tem uma falha no seu fio, como vimos, ela não é própria para fazer a shkita. Por isso a gente é muito mais severo nesse caso. Ravina Amar, vem uma Ravina e diz: Hei Kadeloni Mitzetza que não é a fa. Se a gente descobre que ele usou uma faca que não era própria, segundo a lei da Torá, Memasa Lebe Parta, Veafiro Levet Kavim, Nami Lomezaven. A gente suja o nome dele, desse shohet, como punição pelo que ele fez, de maneira que até os goyim não vão comprar da carne dessa pessoa, porque a gente vai falar que ele não tem modos higiênicos básicos e sanitários para vender a carne, de maneira que mesmo os goyim não vão comprar essa carne. Conta Agmará, Raul Tabacha, um shohet de Lossara Sakino Kamei, de Rava Barchinina. Que ele fazia a shkita, ele não apresentou sua faca perante o Rava Barchinina, que era o sábio da cidade. Shamtei, o Rava Barchinina excomungou este shohet, ve avrei, e tirou a permissão dele de fazer a shkita, ve as chrisabisle de treifai, e ele até anunciou que sua carne era treifá, ou seja, ele aplicou a punição mais severa. Ikrim Marzutra Veravashi Legabei. O Marzutra e o Ravashi vieram visitar o Rava Barchinina. Amarleu falou então o Rava Barchinina para esses dois sábios. Leainu o Rava Bemiltei, de Tarudibat Tafle. Por favor, tentam investigar esse caso e ver se tem como permitir novamente esta pessoa de voltar a fazer a shkita. Porque este homem, ele é um pai de família e tem crianças que precisam do sustento. E agora ele perdeu o trabalho e não tem como sustentar suas crianças pequenas. Então, será que eu agi de maneira errada? Talvez tem como autorizar ele novamente de fazer a shkita para ele poder se sustentar? Badka Rav Ashi Lesakinei. O Rav Ashi, então, foi e pediu para verificar a faca que ele estava usando no shkita. E realmente ele provou que ele sabia afiar a faca, ele estava usando uma faca kasher. E aí então falou o Ravashi, ele pode voltar a fazer a shkita. Mesmo que a gente excomungou ele, recebeu a punição pelo que ele fez, de não ter pedido a permissão para o rabino da cidade, mas agora ele pode voltar a fazer a shkita. Amarei Marzutra, perguntou o Marzutra para o Ravashi, como é que você pode fazer isso? Não seria uma falta de respeito com o Rav Barchinina, que é o rabino da cidade? O Rav Barchinina disse que ele não pode mais fazer a Shkita, e você agora permite? Amar Lishlichuta Kavdina. Respondeu o Ravashi, eu estou fazendo o que o próprio Rav Barchinina me pediu. Ele que pediu para eu voltar a dar autorização, e é isso que eu estou fazendo. Amar Rabba Bar Ravuna. Fala o Rav Ravuna. Quais são os materiais que podem ser usados para fazer a Shkita? Não é preciso que seja uma faca justamente de metal, como a gente já viu nos apêndices anteriores. Fala então o Rav Barhuna, Shen Klusha, se a pessoa segura a mandíbula de um animal e ela usa o fio do dente para fazer a Shkita, Vetziborin Klusha, ou que ele está com uma unha de um animal segurando na sua mão, Mutar Lishkotba Lekathila, é permitido usar o dente ou essa unha para fazer a Shkita. Pergunta a Maravanandran Chutz Magal Katsir. Vimos no Daftetvav a Mishnah que disse que todas as lâminas podem ser usadas, exceto esse foice Magal Katsir, Veamegerá ou um serrote, Veashinaim e os dentes, Veatziporen e as unhas. Mipneishen Honkim. Porque já que eles não são lisos, já que eles têm dentes e eles não são um fio liso, na hora que eles cortam os dois tubos a serem cortados no pescoço do animal, eles não cortam e sim eles rasgam, arrancam, uma vez que eles não têm uma lâmina, um fio liso. Então, temos aqui uma contradição. A Mishnah diz que o dente e a unha não pode ser usada para fazer a Shkita. Responde a Gemara. Shen Hashem no Kasha. Contradição com relação ao dente, podemos explicar Habechad Habetarte. A Mishnah, que diz que não podemos usar os dentes, se trata de uma pessoa que está segurando uma mandíbula de um animal com alguns dentes. Já que estes dentes não formam um fio liso, eles não podem ser usados, assim como os dentes do serrote. Já o que disse o Rav Baravuna, se trata de um só dente, de maneira que é um fio liso. Se põe no caixa, assim também com relação à contradição da unha, podemos explicar rápido no chá, a Mishnah que diz que não pode se usar a unha, se trata de uma unha que ainda está ligada a um animal. Temos uma lei, como vimos no Daftet Vav, que algo que está preso à sua raiz, como uma unha que ainda está presa, não pode ser usada para Shkita. E o que disse o Rav Baravuna, se trata de uma unha que já não está mais ligada ao corpo do animal, pode ser usada para Shkita. A próxima Mishnah trata destas leis, de qual faca pode ser usada para Shkita. Fala então a Mishnah, Shochet Magal Katsir, a pessoa que usa um foice para fazer a Shkita. Este Magal Katsir, ele é um foice que ele tem dentes, porém todos os dentes eles pendem para um dos lados. Então, por isso que eles são tortos, um dente depois do outro, todos para um só lado. De maneira que se a pessoa passar a faca, passar esse foice no pescoço do animal em um só sentido, no sentido contrário dos dentes, então ele vai estar cortando com uma lâmina lisa, porque temos um dente, vamos supor, nesta posição, depois mais um nesta posição, depois assim, desta maneira. Então, se a pessoa vai, já que os dentes estão para um lado e a pessoa vai fazer o movimento no sentido contrário, os dentes não vão encostar, não vão acabar rasgando o pescoço do animal. Vai depender do sentido que a pessoa vai fazer a movimentação. Fala Mishnah, Shohet Magal Katsir Bederech Halichata, se ele leva o foice, ou seja, ele afasta a mão do seu corpo, de maneira que ele não está rasgando o pescoço do animal com os dentes do foice, Bet Shammai Postim, o Bet Shammai diz que mesmo assim a Shkita não é válida. Já o Bet Hillel e o Machshirim dizem que essa Shkita é válida. Vei Mechiliku Sheneha Eleikis Aki. É óbvio, finaliza a Mishnah, que se a pessoa alisou os dentes, formando uma só lâmina, um fio liso, contínuo, então esse foice pode ser usado. Amar Rebchia Bar Ava, Amar Rebchia Bar Ava, nome de Rebchia Bar Ava, e diz Avkshir Metilel, mesmo que vimos na nossa Mishnah, que o Beit Hilel falou que é permitido usar esse foice, Loechir Tahara, Midei Nevelah, Aval Be'achila Asura. Esta lei, dita na nossa Mishnah pelo Beit Hilel, que a Shritah é válida, se refere às leis de impureza. Um animal que morreu através de uma Shritah inválida, além de não poder comer a carne dele, é um animal impuro, que ele traz impurezas para quem encosta neste animal, neste corpo morto. Então, o que disse o Beit Hilel, que a Shritah é válida, isso vem dizer que o animal é considerado um animal puro. Ele não impurifica a pessoa que encosta nele. Porém, o Beit Hilel não permite de comer a carne deste animal. Amar Ravashi, vem Ravashi, considerando que disse o Rebbi Abarava, está correto? Dei Kainami, e eu vou até trazer uma prova da linguagem do Beit Hilel na Mishnah. Vamos fazer uma prova da linguagem do Beit Hilel, que a intenção de Beit Hilel é dizer que o animal está impuro, mas não é permitido comer a carne do animal. Dei Katanei, porque a linguagem dita na Mishnah é o seguinte: Beit Shammai Possilim, o Beit Shammai invalida uma Shritah, o Beit Hilel Machshirim, já o Beit Hilel validam, dizem que a Shritah é válida. Velo Katan, essa é a linguagem usada, e não é dito Beit Shammai Ossilim, Beit Hilel Matirim, que o Beit Shammai proíbem de comer e o Beit Hilel permitem de comer. Podemos deduzir que a discussão não é com relação à permissão de comer, porque é proibido comer essa carne também, segundo o Beit Hilel. A questão é se o animal é puro ou impuro. Rabat fala, Gmará, isso não é uma prova. Ultimer, porque segundo o que você está dizendo, Litnei deveria ser dito Beit Shammai Metameim, o Beit Hilel Metaharim. Que o Beit Shammai, segundo você está dizendo, que a discussão é com relação à impureza do animal, deveria ser dito que o Beit Shammai impurificam e o Beit Hilel purificam. Então, também, segundo a sua explicação, a linguagem usada não é uma linguagem meticulosa, era possível machirim, você materim, cada militar. Logo, vamos dizer que a linguagem usada não é exata e, por isso, não podemos deduzir isso da linguagem do Beit Hilel na nossa Mishnah. Agora vamos passar para a próxima Mishnah, que ela começa a tratar de Ilchot Reifot, que é realmente a anatomia do animal e como é que a Shritah deve ser feita exatamente. Vamos fazer uma pequena introdução. No pescoço do animal existem dois tubos, o esôfago e a traqueia. Esses dois tubos devem ser cortados na Shritah. O esôfago é aquele tubo que leva a comida da boca para o sistema digestivo, e a traqueia é que leva o ar das narinas para os pulmões. Na linguagem da Mishnah, kané e veshet. Veshet é o esôfago que leva a comida, e agora nossa Mishnah a gente vai tratar do kané, que é a traqueia que passa o ar das narinas para o pulmão. O canê, a traqueia, ele é formado por vários anéis, que são de um material parecido com uma cartilagem, um pouco mais mole. São anéis de cartilagem, então, que eles formam este tubo até as narinas do animal. E dentro desses anéis, temos uma pequena membrana, uma pequena pele, que forma o cané. Agora, os anéis de toda a traqueia, de todo o cané, eles são incompletos, como vocês veem aí na gravura à sua frente. Todos os anéis, eles não fecham, não são fechados. Eles são fechados de três lados, os anéis são abertos de um dos lados. Neste lado tem tiras de carne que completam e fecham o tubo. Então os anéis são incompletos, existe uma tira de carne que fecha. Muito bem, então, esses são os anéis do veshet. Existe o último anel, a tabata elioná, o último anel do kané. Este último anel, ele faz uma volta inteira, diferente dos outros anéis que eles não são fechados completamente. Este último anel, a tabata, o último tabata, ele é completo, ele faz uma volta inteira. Vocês podem ver aí os dois anéis à sua frente. um anel, ele é incompleto, assim são todos os anéis do Cané, e o último anel, que é um anel completo. Assim é formado o Cané do animal. Mais uma pequena introdução importante. Depois da Tabata Elionar, depois desse último anel, que é um anel completo, tem uma outra peça que é chamada Kova. Uma peça parecida com um cone que ela completa o Cané. Isso já não é, já é uma outra peça, não faz parte da Tabata Elionar. E sim uma outra peça que completa, que vem depois do último anel na direção da cabeça. Então, resumindo, temos agora o seguinte, temos todo o Cané, que ele é formado por anéis incompletos, quando uma tira de carne fecha o lado aberto, temos o último anel, que é um anel completo, e, por último lugar, temos o Kova, esta peça em forma de cone, que continua o Cané em direção da cabeça. Fala a nossa Mishnah, a Shochet mitoch hatabat, a pessoa que faz a Shkita, e na hora que ele corta o Cané, a traqueia do animal, ele corta justamente na Tabata, ou seja, no anel completo, no último anel, no anel completo, lá em cima, perto da cabeça do animal. Este, que é o, fala a Mishnah, que este é o lugar, o último limite do local onde pode ser feita a Shkita. A Shkita não pode ser feita mais para cima, depois do último anel. Então fala a Mishnah, Veshierba Meloa Huta Pnei Kula, se a pessoa fez a Shkita do começo ao fim, cortando o Cané do começo até o fim, deixando pelo menos uma pequena camada, mesmo sendo da espessura de um fio de cabelo, bem fina, uma pequena camada da Tabat do outro lado, você já cortou no meio da Tabat, mesmo que ela quase passou para o limite superior da Tabat, chegou quase no fim, mas deixou um pedaço fininho, acho que está válida. Essa é a primeira opinião. Essa primeira opinião sustenta que toda a Shkita deve ser feita dentro desta Tabat, dentro deste último anel. Não, a Shkita não pode ser feita no Kova, na peça que vem depois do anel superior. Já o Rebbe Yossi Rebbe Yehuda Omer, vem o Rebbe Yossi Rebbe Yehuda e discute, Melochut al Penei Rubá. Não é necessário que toda a Shkita, que todo o Cané seja cortado nesta região, da embaixo para baixo do último anel, mesmo se a maioria da Shkita foi feita no lugar certo, e depois de ter cortado a maioria do Cané, a pessoa desvia com a faca para mais para cima, para a direção do Kova, dessa peça cônica, mesmo assim a Shkita é válida, já que a pessoa cortou a maioria do Cané no local certo, isso é o bastante, mesmo que tenha uma certa parte da Shkita que foi feita fora do último anel. Então temos aqui duas opiniões, a opinião de Chachamim e a opinião de Rebbe Yossi Rebbe Yehuda. A primeira opinião sustenta que toda a Shkita deve ser feita no local certo, logo já que o último limite que pode fazer a Shkita, ou seja, o mais para cima possível, é o fim desse último anel, do anel superior, que é o anel inteiro. Então a pessoa tem que deixar pelo menos uma camada na espessura de um fio de cabelo no anel inteiro, ou seja, desde o começo até o fim do anel, ele tem que cortar sem transpassar o limite. Já a segunda opinião, o negócio da Bíblia diz que não, basta fazer a maioria da Shkita na região propícia, e mesmo se ele ultrapassou o limite na minoria, no fim, já não tem mais problema. Rav Shmuel dar metervai, vem o Rav Shmuel e dizem, halakha que Rebbe Yossi Rebbe Yehuda, a lei é como Rebbe Yossi Rebbe Yehuda, que basta a maioria. Porém, vem o Rav Shmuel e dizem a seguinte lei, veav Rebbe Yossi Rebbe Yehuda, lo amar, ela betabata gdolah. Mesmo Rebbe Yossi Rebbe Yehuda, o que ele disse, que pode-se cortar somente a maioria do Cané no local certo, isso se trata do último anel. Então, se a pessoa cortou a maioria do último anel, Tabata Gdolá, o último anel, cortou a maioria, mesmo que no fim ele ultrapassou para depois da região permitida, a Shritá é válida. Roir uma Kefet com Kané, já que este último anel, Tabata Gdolá, é um anel que ele é completo, ele faz a volta inteira na traqueia. Então, quando a pessoa corta a maioria deste anel, com certeza ele cortou também a maioria da traqueia, do cané, isso é o bastante. Aval, bechar tabot, porém, com relação aos outros anéis, os anéis incompletos do cané, lo, não podemos aplicar essa regra que diz que basta a maioria. Porque já que os outros anéis, eles são incompletos, vocês podem ver isso na gravura à sua frente, se a pessoa cortar a maioria do anel, ele não vai estar cortando a maioria do próprio cané, do próprio traqueia. Porque já que os outros anéis, eles têm uma certa forma oval, a pessoa cortando a maioria do cané, do anel, como vocês veem à sua frente, no anel da direita, que é o anel incompleto, então a pessoa que vai cortar a maioria do anel não vai cortar a maioria da traqueia, e por isso, com relação a estes anéis, que não são o último anel completo, não basta cortar a maioria do anel. Então, resumindo, o Rav Shmuel dizem que a lei é como o Rebbe Yosef Rebbiuda, porém, o que diz o Rebbe Yosef Rebbiuda, que pode-se cortar a maioria do anel, isso se trata com relação a Tabata Gdolá, ao anel completo, que ele é mais arredondado, e cortando a maioria do anel, podemos ter certeza que a gente cortou também a maioria da membrana interna. Já com relação aos outros anéis, já que ele tem essa forma especial, como vimos na gravura, então não é bastante cortar a maioria do anel, é preciso também cortar todo o anel, ou pelo menos a maioria da membrana interna. Pergunta Agmará, o Bechar Tabaot Lo? Será que realmente o Rebbe Yosef Rebbiuda não permitiu cortar a maioria nos outros anéis? Vê a Tânia, olha só o que diz a Braita. Rebbe Yosef Rebbiuda, fala Rebbe Yosef Rebbiuda. Hashochet Bechar Tabaot, a pessoa que corta nos todos os anéis do cané, a falpiche ele me kifot et kol a cané, ele me kifot rova cané, mesmo que eles não contornam toda a traqueia, já que eles contornam a maioria, é o bastante fazer shkita na maioria. O mugreme tsula, porém, se a pessoa no meio da shkita ultrapassou para fora do limite permitido, a shkita não é válida. Reider, o Khanina Benantinos, a mugreme tsikshira. Já o Khanina Benantinos disse que mesmo que a pessoa ultrapassou para fora, a shkita é válida. De qualquer maneira, a gente viu no começo que a opinião de Rebbe Yosef Rebbiuda é que mesmo com relação aos outros anéis, a gente aplica a regra que diz que pode fazer shkita na maioria do anel. Amar Rebbe Yosef, explica o Rebbe Yosef. Rebbe Yosef Rebbiuda tarde kamar. Rebbe Yosef Rebbiuda, ele falou dois ensinamentos. O primeiro ensinamento foi que com relação a Tabata Gdolá, com relação ao último anel, que é o anel completo, basta a maioria. E ele disse também que até mesmo com relação aos anéis incompletos, também basta a maioria. Rav Shmuel, já o Rav Shmuel, sabe que batei bechada, eles concordam com o primeiro ensinamento dito na nossa Mishnah, o prigalei bechada, eles discutem com o segundo ensinamento. E por isso, com relação aos outros anéis, eles dizem, diz Rav Shmuel, que a shkita deve ser feita por inteiro. Pergunta, Agmará, como é que você diz isso? Verá lo amarca amrei. Porém, a linguagem usada por Rav Shmuel foi que o Rebbe Yosef Rebbiuda se refere somente ao anel completo. A gente vê que o próprio Rebbe Yosef Rebbiuda não sustenta isso com relação aos outros anéis. Arca amrei. Explica, Agmará, não. A intenção do Rav Shmuel é o seguinte. Alahá que motó para tabá de dorá. Alahá que motó para chata baot. Alahá é como Rebbe Yosef Rebbiuda com relação ao anel completo, o último anel, e não com relação aos outros anéis da traqueia. Continua a Agmará trazendo mais algumas opiniões com relação a isso. Que sabe que Rebzeira, quando Rebzeira veio da Babilônia para a terra de Israel, Achal Mugremet de Rav Shmuel, ele comeu um animal, que é um animal não caché, segundo o Rav Shmuel. Porque vimos que o Rav Shmuel sustenta que com relação aos outros anéis da traqueia, não basta fazer shkitá na maioria do anel. Porém, tinha um animal que fizeram a shkitá na maioria somente, e o Reb Zeira, na terra de Israel, comeu a carne deste animal. Amrelei, perguntaram para o Reb Zeira, Lav me'at lidrav shmuelat. Você veio da Babilônia, da região de Rav Shmuel. E o Rav Shmuel proíbe comer essa carne? Amarleu respondeu a Reb Zeira, Man Amra, quem que disse que esta é a opinião de Rav Shmuel? Yosef Barchia, quem que trouxe esse ensinamento no nome de Rav Shmuel, é um sábio chamado Yosef Barchia, ele que disse que esta é a opinião de Rav Shmuel. Fala o Reb Zeira, Yosef Barchia me cule alma gamir. O Yosef Barchia, esse sábio, ele aprendeu de vários sábios, de vários mestres. Ele diz que essa é a opinião de Rav Shmuel, mas não podemos confiar nele, talvez ele se confundiu, essa é a opinião de outro sábio. Então a verdadeira opinião de Rav Shmuel é que a carne é kasher. Chamaram Rav Yosef, Rav Yosef ouviu que assim se relacionava o Reb Zeira com relação aos seus ensinamentos. Ikvat, e ele ficou chateado. Amar, ele falou, Anabekule Arma Gabirna. Ele acha que eu aprendi com qualquer um? Ana Meraviuda Gamirna. Eu aprendi os meus ensinamentos do Raviuda, de Afilus Fake de Gabra Gais. Que quando ele traz uma lei, ele está na dúvida quem é que disse a lei, ele ainda menciona exatamente qual que é a dúvida dele com relação ao verdadeiro autor da lei. Como, por exemplo, na seguinte lei que a gente vê agora, de Amra Viuda. Como disse a viúva, no nome de Rebir me abarava. Eu vou dizer uma lei. Sfek mishmei de Rav, sfek mishmei de Shmuel. Eu não sei exatamente se quem disse foi o Rav ou quem disse foi o Shmuel. Shloshah metrim etabechor b'mkom she'en mumche. Se, com relação a um animal primogênito, que precisamos verificar uma falha no corpo do animal para ver se o corpo está santificado, se não temos um sábio que conhece perfeitamente, que é um especialista e conhece as leis, podemos fazer um tribunal de três pessoas comuns. De qualquer maneira, a gente vê que ele é meticuloso em falar que ele não sabe se foi o nome de Rav ou o nome de Shmuel. De qualquer maneira, o Reb Zeira sustentava que é permitido comer essa carne, por isso ele comeu, mesmo que a opinião de Rav Yosef, o nome de Rav Shmuel, é que essa carne era proibida. Pergunta a Mará, de qualquer maneira, mesmo segundo Reb Zeira, como é que ele pode comer? Afinal de contas, já que o costume na região de Babel é proibir de comer esta carne, então temos uma regra que diz que a pessoa que se muda de um local para o outro, ele está subjugado para as leis, as severidades da Halakha, que regiam, que costumavam no local onde ele, do qual ele partiu e do local onde ele chega. Então, se ele morava num local onde se costumava fazer uma regra, uma lei, uma halakha um pouco mais severa, uma khumra, a pessoa continua tendo que fazer essa khumra. E assim, no local que ele chegou, ele continua fazendo essa khumra. E o mesmo se ele chegou para um lugar onde lá costumam serem mais severos numa certa lei, ele vai ter que também acostumar com relação a essa severidade. Então, como é que o Reb Zeira pôde comer essa carne? Afinal, o local de onde ele partiu era proibido. Amarabai, explica o Abai, Hanemilim Bavel Bavel. Esta regra que diz que a pessoa deve respeitar as severidades do local do qual ele partiu, do local onde ele chegou, isso se aplica de uma pessoa que se mudou de um lugar na Babilônia para um outro lugar na Babilônia. O Meretz Israel era de Israel, ou de um lugar na terra de Israel para um outro lugar na terra de Israel. E na Meretz Israel é Bavel, ou alguém que saiu da terra de Israel e se mudou para Bavel, para fora da terra de Israel. A Valo em Bavel era de Israel, mas a pessoa que se muda de Bavel, de fora da terra de Israel, e ele vai morar na terra de Israel, quem vai dar um final lehu, a vida que é batalho, já que as autoridades na terra de Israel são maiores, são superiores às autoridades fora da terra de Israel. Por isso, a pessoa que tinha um certo costume fora da terra de Israel, quando chega na terra de Israel, Se na terra de Israel não se faz esse costume, essa severidade, a pessoa pode deixar de costumar dessa maneira. Ravashi amava já, Ravashi explica, a filha tem uma bavela de Israel, mesmo que a gente vai falar que essa lei se aplica até mesmo as pessoas que se mudam de fora para dentro da terra de Israel, isso é válido, porém, somente quando a pessoa tem intenção de voltar. A pessoa morava num país, e agora ele foi para a terra de Israel, já que ele tem intenção de voltar para o seu país, ele tem que continuar a seguir as severidades que se costuma no local onde ele partiu e para qual ele vai voltar. Rabzeira ainda está orando, porém Rabzeira, ele fez aliar, ele foi para a terra de Israel para ficar, e por isso ele não precisa mais respeitar as severidades do qual ele partiu. Amale Abaye Rabi Yosef, falou Abaye para o Rabi Yosef, de qualquer maneira, como é que a gente diz que na Babilônia eles proíbem de comer esse animal? Vieram Abanad Dato Mechosa, tinha alguns sábios que vieram da região de Mechosa para a terra de Israel, e Amrei, e eles falaram, Amale Bzeira Mishmei Rav Nachan Mugre Mefkshera, que o Rabi Zera dizia que é permitido comer essa carne. O costume deles era que se a pessoa fez a shkita na maioria de um dos anéis do Cané, a shkita é válida, mesmo que eles vieram da Babilônia. Amarlei respondeu o outro, Nahara Nahara Upashtei. Cada rio, cada região tem um outro costume. Existem regiões em Bavel, na Babilônia, que sustentam como Rav Shmuel, e sim, existem regiões que não. Vamos continuar a questão da shkita. Vimos até agora duas opiniões. Vimos que a opinião de Rav Shmuel é que a lei fica como Rabi Yosef Rebi Yuda na nossa Mishnah. A opinião de Chachamim na nossa Mishnah dizia que deve-se fazer a shkita inteira, ou seja, todo o canê, toda a traqueia de ponta a ponta deve ser cortada. Rabi Yosef Rebi Yuda diz que não, pode-se cortar a maioria. Porém, a questão é em qual caso ele se trata. A primeira opinião diz, o Rav Shmuel, por exemplo, que vimos, é que esta lei dita pelo Rabi Yosef Rebi Yuda, que pode se cortar a maioria, se refere somente a Tabat Agdolá, ao último anel, o anel inteiro, já que a gente corta este anel, então, se a gente cortou esse anel, Tabat Agdolá, por inteiro, é o bastante. Já os outros anéis, temos que cortar a maioria da membrana interna, e não basta cortar a maioria do anel. Esta é a opinião de Rav Shmuel. Já a opinião de Rav Zeira, vimos que não, que mesmo com relação aos outros anéis do cané, pode-se cortar a maioria. A Gemara agora vai trazer mais algumas opiniões. Reb Shimon ben Lakish, Reb Shimon ben Lakish, Achshar Bechuda de Kova. Reb Shimon ben Lakish dizia que é permitido até mesmo a shkita ser feita na peça que tá, é uma forma de cone, que é chamada de kova. Uma peça que a gente citou ela na forma de um cone, que vem depois da tabat. E não só se a pessoa corta nesta peça, até mesmo se a pessoa cortou no ruda do kova, no fim deste cone, a shkita é válida. Kari alei Rebi Yochanan, falou Rebi Yochanan, gissa, gissa. Isso é demais, você está sendo muito arrogante que você está permitindo fazer a shkita em tal lugar. Amar Rav Papi Mishmei de Rava, falou Rav Papi no nome de Rava, Pagá Bechitei Treifa. Também o Rav Papi sustenta que a shkita pode ser feita no kova, nesta peça cônica, também pode ser feita, porém ele não vai tão longe até a ponta do cone, e sim o seguinte: dentro deste cone existem dois lábios de carne que eles se abrem e se fecham se o animal levanta, ergue ou abaixa a cabeça, ou se ele come ou respira. Estes lábios se abram e se fecham. Então, esses lábios, chamado de chitei, porque eles têm uma forma parecida com a forma de um grão de trigo, eles estão dentro do kova. Eles estão dentro desta peça na forma de um cone, mais ou menos no meio desta peça. Então, fala o Rav Papi, mesmo que a Shitá pode ser feita no Kova, porém, se a pessoa encostou no Shitei, nesses dois lábios de carne, a Shitá já não é válida. A Shitá deve ser feita na parte inferior do Kova, antes de encostar nestes lábios. E Bairro, e para levantar a seguinte questão, Pagavena Gabahem, a intenção quando ele diz que a pessoa encostou nos lábios, quer dizer que a pessoa cortou os lábios, como diz o pastor, que vai vgar o bayamot, às vezes a linguagem vai vgar é usada na conotação de atacar, então a pessoa cortou os lábios, somente então a shita é inválida, porém se a pessoa encostou nos rita e nos lábios de carne e não cortou eles, a shita vai ser válida, ou Dilma, ou talvez, pagar velonaga, se a pessoa encostou mesmo sem cortar, isso indica que a Shkita foi feita muito para cima, a Shkita já não é mais válida, que Dirtim, como diz o pastor, vai vivgar o Malachiroquim. A linguagem de vai vivgar é usada como encontrar. Ou seja, se a faca encostou, encontrou o Shkitei, a Shkita já não é válida. Então, temos agora essa opinião que diz que a Shkita pode ser feita no Kova. A questão é a qual altura do Kova. Será que pode-se até mesmo cortar os lábios de carne, os Shkitei, ou é permitido somente encostar? Itmar fala Agmará, Rav Papa diz Rav Papa, Mishmei de Rav, nome de Rav, Shier Bachitei Tchera, se a pessoa cortou os Chitei, esses lábios de carne, mesmo se ele deixou um pedaço, mesmo que ele cortou, acho que está ainda válida. Amar Rav, diz Rav Meimar, Bar Marenuka, Hava Kaim Rav estava perante Kamei de Rebchia Brei de Rav Avia, e Amar, ele me disse, Shier Bachitei Tchera, se a pessoa não ultrapassou todos os Chitei, sim, cortou os Chitei no meio, isso indica que a Shkita ainda é válida. Mesmo que ela já encosta e corta uma parte dos Chitei, mesmo assim a Shkita ainda é válida. Amar lei Ravina Ravashi, falou Ravina para Ravashi, Amar lei Rav Shimon Misurva, falou para mim Rav Shimon Misurva, Ikla Marzuta Leatina, uma vez veio Marzuta para a nossa cidade, Vederashi, ele ensinou, Shier Bechitei Tchera, que se a pessoa cortou os lábios, ainda a Shkita é válida. Mar Baravashi, falava Mar Baravashi, Amar, pagar Bechitei, que será Shier Bechitei Terefá. Já o Baravashi diz que não. A pessoa pode fazer a Shkita neste cova, nesta peça cônica, porém a pessoa não pode chegar na altura dos lábios. Se a pessoa cortou os Shkitei, a Shkita já não é mais válida. Se a pessoa encostou sem cortar, a Shkita é válida. Veirchita, como é que fica a lei finalmente? Fala Agmará, Mishipui, cova, Ulmata, Kshera. Se a pessoa corta, mesmo no Kova, nesta peça na forma de um cone, se ela corta mais para baixo do local onde o cone começa a se fechar, então a Shkita é válida. Vehayu de Shir Bechite. E este é o local exatamente onde estão aqueles dois lábios. Então, se a pessoa cortar nesse local, a pessoa vai cortar os chitim. Ou seja, a gente diz que a lahá é como opinião que se a pessoa cortou os chitim e os lábios de carne no meio, a shkita ainda é válida. Porque o kova, como a gente viu na gravura anteriormente, no começo ele é liso, ele vai se abrindo até um pouco, e depois somente ele começa a se fechar na forma de um cone. Então, a pessoa, se ela cortou mais para baixo do local onde ele começa a se fechar, no local onde o cova ainda é reto, então acho que está válido. Rav Nachman, achar mishipui kova lumata, assim também o Rav Nachman disse que assim é alahá. Amar lei Rav Hanan barav ktina, Rav Nachman perguntou Rav Hanan barav ktina para Rav Nachman, como é que você diz que a lei é assim? Lo que rabanan, velo que rabiosi brebiuda. A lei que você está dizendo, ela não vai de acordo com a opinião de Rabbanan que vimos na nossa Mishnah. E também não vai de acordo com a opinião de Rabbi Yossi e Rabbi Yuda que vimos na nossa Mishnah. Por quê? A opinião de Rabbanan na nossa Mishnah é que a Shkita deve ser feita em todo o agregado, do começo até o fim, porém não podemos ultrapassar Tabata Gdorá, o último anel. E assim também diz Rabbi Yossi e Rabbi Yuda. Rabbi Yossi e Rabbi Yuda disse que pode fazer a Shkita na maioria do anel. Porém, ele concorda que a Shkita não pode ser feita toda ela no Kova. O limite superior é Tabata Gdolá, Já essas opiniões sustentam que mesmo que a pessoa comece a shritar no kova, que é na peça, na forma de um cone, depois do último anel, do anel superior, ainda a shritá é válida. Amar respondeu o Rav Nachman, Ana, eu lochine kedana volobine kedana, eu não conheço nem a opinião de Rabanan, nem a opinião de Rav Yosef ben Yehuda, Ana shmaite adana, eu simplesmente estou repassando o ensinamento que eu aprendi dos meus sábios, de Amar Rav Chiya bar Ava, como disse Rav Chiya bar Ava, no nome de Rav Yochanan, de Amra, e uma outra versão diz que foi o Rav Yaakov bar I, de nome de Rav Yosef ben Levi, mishipui kovor mata, tshira, a pessoa que faz shkita antes do local onde o kovor começa a se fechar, do local onde ele ainda é reto, a shkita é válida. Então eu estou repassando esta lei adiante, mesmo que se contradiz algumas outras opiniões que foram trazidas na Mishnah. Contudo, até o próximo daf.